Oi, eu sou Jéssica Mais.
E eu sou a Natália Silva.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020.
Facebook e Twitter limitam o alcance de reportagem de tabloide contra Biden.
Ministros batem boca no STF ao julgar habeas corpus de André do Rep.
E Exército gasta quase 9 milhões de reais em exercício militar na Amazônia.
O Facebook e o Twitter limitaram o alcance de uma reportagem do tabloide americano New York Post contra Joe Biden, o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos. O jornal diz que teve acesso a um e-mail mostrando o filho do candidato, Hunter Biden, apresentando o pai a um empresário de uma companhia de energia ucraniana. Na época, Joe Biden era o vice-presidente americano. O New York Post afirmou que tomou conhecimento do material em setembro por meio de Steve Bannon, que é ex-coordenador da campanha de Donald Trump e que recebeu uma cópia do conteúdo de Rudy Giuliani, que é advogado pessoal do presidente. Tanto Bannon como Giuliani têm um histórico associado à disseminação de desinformação. Por isso, a relação do tabloide com eles aumenta as dúvidas sobre a legitimidade das informações, ainda mais com a proximidade das eleições, que vão acontecer em menos de 20 dias. O Facebook restringiu temporariamente a frequência em que a publicação aparece no feed de notícias dos usuários até que o conteúdo seja checado. A ideia, segundo a rede social, é adotar um conjunto de medidas rápidas para evitar que a desinformação se torne viral e para ajudar a proteger as eleições americanas. O Twitter foi além e proibiu o compartilhamento do texto e o envio dele por mensagem na plataforma. A empresa disse que tem uma política de privacidade que proíbe a distribuição de conteúdo obtido sem autorização e que contenha dados privados. Reportagens com base em vazamentos de informações, porém, são uma prática comum do jornalismo. A decisão institucional foi criticada pelo próprio presidente do Twitter, Jack Dorsey, que disse que fazer esses bloqueios sem contextualizar o motivo é inaceitável. O presidente Donald Trump se pronunciou sobre os bloqueios e voltou a pedir a revogação da seção 230. Essa lei tira a responsabilidade das empresas de internet sobre o conteúdo postado pelos usuários, mas também permite que elas removam conteúdos que considerem ofensivos ou impróprios.
Com bate-boca entre ministros, o Supremo Tribunal Federal encerrou ontem a sessão que manteve a revogação do habeas corpus concedido a André do Rep, um dos chefes do PCC. André foi liberado no fim de semana por decisão do ministro Marco Aurélio Mello e está foragido desde então. Ao final da sessão do STF, o placar foi de 9 a 1. Fux e Marco Aurélio tiveram um embate durante a sessão. Depois de votar, Marco Aurélio reclamou dos comentários de Fux sobre o tema.
Vossa Excelência querer me ensinar como eu devo votar. Só falta essa. Eu não imaginava que seu autoritarismo chegasse a tanto.
O presidente da corte rebateu.
Então, Vossa Excelência não tem razões nem para me categorizar como totalitário e nem para presumir que outros casos como esse ocorrerão.
O ministro Ricardo Lewandowski discordou da atitude de Luiz Fux de suspender a ordem de soltura, dizendo que não cabe ao presidente da corte revogar a decisão de outro ministro.
Agora digo eu, o presidente do Supremo Tribunal Federal, assim como o seu vice, não são órgãos jurisdicionais hierarquicamente superiores a nenhum dos ministros da corte.
Mas, no mérito, Lewandowski defendeu a ordem de prisão de André do Rep. A decisão de Marco Aurélio teve como base o artigo 316 do Código de Processo Penal, que determina que a justiça deve revisar mandados de prisão preventiva a cada 90 dias. Sobre esse artigo, os ministros também decidiram que a interpretação adequada é que o direito do detento de ter a prisão preventiva renovada deve ser observado pelo juiz do caso. Ao STF cabe, no máximo, determinar que o magistrado responsável pelo processo faça essa análise.
E o Exército Brasileiro gastou quase 9 milhões de reais no mês passado num exercício militar na Amazônia sem precedentes na sua história. A atividade simulou um conflito no qual o Brasil é invadido por um exército estrangeiro. A Operação Amazônia aconteceu entre os dias 8 e 22 de setembro no estado do Amazonas. Cerca de 3.600 militares participaram do exercício. A atividade simulou um ataque do Exército Vermelho ao território brasileiro, identificado como Azul. Dos 8,9 milhões de reais gastos, 6 milhões foram com transporte e outros 2,9 milhões com munição. A ação foi acompanhada pelo ministro da Defesa, Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e o comandante do Exército, Edson Leal Pujol. A Operação Amazônia é realizada periodicamente, mas geralmente conta com a participação da Marinha e da Aeronáutica. O exercício nunca teve a dimensão das atividades desse ano, tanto em volume de recursos quanto no emprego de militares e equipamentos.
Esse foi o Boletim Folha.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com e ouve aqui.
Até mais!
Até! Thank you.